reunir com o embaixador da Rússia e com o embaixador da Holanda, motivo pelo qual as coisas se arrastaram um pouco. Queria chamar a vossa atenção que fomos laureados com uma mesa nova. Vamos hoje testar isto, a ver se corresponde às nossas expectativas em matéria de mesas. Não, não, não é velha. Não é velha, peço desculpa. A mesa é velha, mas não aqui. Ela envelheceu, ela ganhou patina algures e agora veio para aqui. Portanto. Até porque se moveu, ela estava mais ali e agora está aqui. Seguinte, se calhar foi isso. Se calhar precisaram da nossa mesa para esta conferência que estão a fazer e que não nos disseram nada. Bom, muito bem. Bom, ora bem. Vamos saltar o ponto de informações, porque eu não tenho aqui o papel das informações, já virá. Vamos passar diretamente ao ponto segundo, distribuição de iniciativas. Ora bem, temos aqui proposta de resolução número 113-12, quarta, a qual aprova a decisão do Conselho de 26 de maio de 2014 relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia, feita em Bruxelas. Esta segunda indicação que aqui tenho é o CDSPP que vai ficar com esta iniciativa, com este relatório. Resultado. CDSPP.
Senhor Presidente, serei eu próprio.
Deputado, recebe com indisfarçável alegria esta missão. E passamos então ao ponto terceiro. Desta feita, apreciação de um relatório. Documento de consulta conjunto para uma nova política europeia de vizinhança. O relator é o Sr. Deputado António Rodrigues, a quem dou a palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como se é sabido, o escrutínio desta comunicação foi requerido por mim e aceito pela Comissão, uma vez que entendia que a matéria de política europeia de vizinhança se enquadra dentro da matéria de negócios estrangeiros. É sabido, inclusivamente, na última conferência parlamentar sobre a PESC-PCSD, onde, aliás, tivemos a oportunidade de estar, foi uma das matérias que foi discutida e, neste momento, é uma das novas estratégias europeias integrada dentro da política externa conduzida pela senhora Mogherini. Basicamente, a política de vizinhança é a lógica de aproximação entre a União Europeia e os Estados que lhe estão limítrofes, quer a sul, quer a leste. A leste tem assumido, de alguma forma, a designação da parceria oriental e integrada por aí. A sul tem a ver com a forma como temos lidado com os problemas agregados ao Mediterrâneo, que são bem conhecidos e que, aliás, tivemos a honra também de albergar nos últimos 2 dias a Assembleia Parlamentar para o Mediterrâneo, aqui na Assembleia da República. Fundamentalmente, o que é que se pretende com esta nova política europeia de vizinhança? É verificar estas duas vertentes de uma forma integrada. Todos nós temos a consciência de que a parceria oriental, que aliás motivou um conjunto de acordos da Associação a Leste e que passaram também aqui por este Parlamento, um dos quais motivou de alguma forma um conflito que se arrasta entre a Rússia e a Ucrânia, tem sido vista de uma forma muito própria, nomeadamente pelos países do leste, que veem ali alguma forma de criar um tampão quanto à sua segurança e integridade territorial. A sul. Não é necessário estarmos a repisar excessivamente isso, mas não tem havido, de uma forma clara, uma estratégia por parte da União Europeia relativamente a isso, exceto naquilo que diz respeito às relações com os países vizinhos. Com todos eles há acordos, neste momento, de cooperação, há tentativa de desenvolvimento de relações mais proximamente de todos esses Estados, não é ainda suficiente naquilo que respeita à Europa, quer relativamente ao problema do Mediterrâneo propriamente dito na questão humana, mas acima de tudo pela forma como se tem que lidar com este problema de uma forma integrada. Por isso, advogamos aqui neste mesmo parecer e um pouco também no sentido daquilo que tem sido discutido em termos europeus, que é necessário duas vertentes de análise. Primeiro, integrar a visão relativa à política de vizinhança de uma forma única, isto é, quer a sul, quer a leste, é necessário ter uma mesma estratégia, não a mesma abordagem, mas a mesma estratégia no sentido de salvaguardar a integridade do espaço europeu e não é construir aqui a Europa fortaleza, como tantas vezes tem sido acusada, mas é assegurar que a Europa por si só tenha uma política própria. Por outro lado, também é necessário integrar esta mesma, desenvolvimento desta mesma política conjuntivamente com a política de assuntos externos da comunidade. Neste momento, a Comissão Europeia tem uma distribuição de todas as matérias que têm a ver com estas questões das migrações e dos negócios estrangeiros de uma forma individualizada por alguns comissários europeus. E, portanto, isso perde o sentido de estratégia. É um comissário europeu para as migrações, é um comissário europeu para o asilo, é um comissário europeu para a política europeia de vizinhança, é um comissário europeu para, e também vice-presidente, para os assuntos externos. Por isso, entendemos que tudo isto deve ser visto de uma forma integrada, no sentido que possa haver uma mesma aproximação. Por último, é necessário também assegurar que não haja aqui uma dispersão de meios financeiros, mas, acima de tudo, que não haja um desvio dos meios financeiros das questões do Mediterrâneo para outro tipo de abordagens, nomeadamente aquelas que têm a ver com o leste europeu. Bastaria só vermos que têm morrido milhares de pessoas acima daquilo que aconteceu no conflito da Ucrânia, apenas e só no mero atravessamento do mar Mediterrâneo. E por isso é necessário que haja aqui também, e será uma outra discussão em termos de futuro, mas é necessário também aqui ter esta continuação de aproximações, sendo que, e permite-me uma opinião pessoal, a abordagem do último Conselho Europeu relativamente a esta matéria foi ingrata e foi minimalista, e nós precisamos ter uma política relativamente a esta matéria que não passa apenas e só pelas questões de segurança, como elas têm sido vistas até agora. Nesse sentido, se advoga que Portugal possa assumir uma posição mais proativa na discussão da matéria da política externa, da política europeia de vizinhança, matéria essa que vai estar em cima da mesa em setembro, na próxima Conferência Interparlamentar da PESC-PSD, especificamente agendada para poder ser discutida, sendo que a Comissão Europeia há de fazer uma primeira abordagem em maio e uma aprovação em junho relativamente a esta matéria. E o que é que se propõe em termos globais, em termos do próprio relatório? É que não só se aprova aqui o relatório relativamente a esta matéria nos termos que vos dei conta, mas também que a Assembleia da República possa assumir, através da aprovação de um projeto de resolução que foi enviado a todos os membros desta Comissão, de forma que se possa definir aqui também uma estratégia mais clara relativamente a esta matéria, que passa por assumir a política externa de vizinhança como uma prioridade da União Europeia, que se integre dentro da política externa, como vos dizia há pouco, que também aqui seja integrada a Estratégia Europeia de Segurança e a Agenda Europeia das Migrações, que se possa afinar aqui quer as questões da União para o Mediterrâneo como as questões estratégicas com a parceria oriental, que a política europeia de vizinhança não pode ser única, mas que não deve ser dispersiva, e que a política europeia de vizinhança não pode meramente ser uma forma de financiamento dos Estados vizinhos, mas também que seja uma forma de aproximação aos Estados vizinhos, de apoio concreto e claro relativamente ao seu próprio desenvolvimento, quer para salvaguardar a Europa, mas acima de tudo para salvaguardar as vidas das pessoas que provêm de Estados de origem migratória. Obviamente também aqui é a nossa preocupação que se continue a salvaguardar os direitos humanos fundamentais, quer principalmente em todos os Estados envolvidos na política europeia de vizinhança, quer se possam apoiar as medidas que possam conduzir à reforma judiciária, à capacitação institucional, às suas próprias dimensões de segurança e uma efetiva integração regional de todos esses Estados. O futuro da política europeia também passará pela aproximação aos países do Norte de África, ou, se melhor quisermos, ao sul do Mediterrâneo. E é nesse sentido que vos proponho duas situações. Proponho-vos este relatório, que vos dei conta, e vos proponho que seja aprovado aqui um projeto de resolução que possa subir a plenário, para que Portugal possa assumir aqui uma função proativa na definição do conjunto destas matérias. Matérias estas que têm a ver, como dizia, com negócios estrangeiros, porque estamos a falar de políticas comuns, de defesa e de assuntos europeus. De igual forma, a Comissão dos Assuntos Europeus apreciará este relatório, do qual eu também sou relator, a própria Comissão de Defesa apreciou a política externa de vizinhança de passado, fazendo um balanço, mas não fez uma aproximação porque aguarda o relatório, se ele vier a ser aprovado, quer dos negócios estrangeiros, quer dos assuntos europeus. Sr. Presidente, com a brevidade possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues, pela sua apresentação. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Sr. Deputado António Rodrigues pelo parecer que aqui nos deixa e pela iniciativa que teve em fazer o escrutínio desta iniciativa europeia. Porque, na realidade, aquilo que aqui nos é apresentado é uma das vertentes da política externa europeia que é de uma extraordinária importância, mesmo que, do ponto de vista nacional, por vezes nós estejamos um pouco distantes deste tipo de questões, daquilo que se passa a leste e daquilo que se passa no Mediterrâneo. E eu julgo que a reflexão, porque se trata também aqui, não é apenas a apresentação de um parecer, mas também de uma reflexão que traz também uma iniciativa agregada, que é uma iniciativa importante, me parece relevante. E esta matéria, na realidade, entram pela União Europeia adentro, e daí a relevância de ser aqui apresentada como forma de nós também discutirmos um pouco aquilo que nos diz respeito a todos. Quer dizer, aquilo que se tem passado, por exemplo, na Ucrânia, ou aquilo que se tem passado no leste, afeta diretamente a União Europeia, e aquilo que se passa na orla mediterrânica e na África subsaariana acaba por ter todas estas consequências e transforma-se num problema europeu que nos interpela, de facto, a todos. E, portanto, aquilo que aqui nos é apresentado é uma iniciativa relevante, ainda para mais porque tem um certo sentido de autocrítica daquilo que foi a política europeia de vizinhança. Esta iniciativa comunitária faz uma revisão daquilo que foram os 10 anos de política europeia de vizinhança para estabelecer uma nova orientação, um novo rumo para aquilo que no futuro possa vir a ser e para que nós não sejamos apanhados tão de surpresa como em muitos casos temos vindo a ser apanhados até aqui. E, portanto, é da maior relevância que esta iniciativa tenha sido escrutinada, isso por um lado. Queria também felicitar, em nome da minha bancada, o Sr. Deputado, pela opinião que aqui apresenta, que é também uma reflexão interessante, obviamente, com toda a subjetividade que ela tem e com tudo o que isso implica, mas é uma reflexão que também é interessante e também, obviamente, a iniciativa que aqui apresenta de haver uma posição da Assembleia da República para que todos os Parlamentos Nacionais da União Europeia possam ter e possam de alguma maneira, ter conhecimento dela e usá-la, se for caso disso. Portanto, em nome da minha bancada, queria felicitar o Sr. Deputado António Rodrigues pelo parecer que aqui nos deixa.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, quero juntar às palavras do Sr. Deputado Paulo Pisco as minhas felicitações, cumprimentar o deputado relator, não só pelo relatório, mas também pela apresentação, e pô-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao deputado relator. Sr. Deputado, em relação à proposta de resolução que anunciou, vai entregá-la, já foi entregue ontem? Pronto, muito obrigado. Então, assim sendo, vamos passar ao... Faz favor, Sr. Deputado.
É solicitado que este processo seja enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus, de forma que também possamos aí escrutiná-la, e o projeto de resolução, sendo aprovado aqui, não é de origem de um partido, é de origem da Comissão, e, portanto, pode ser submetido ao plenário, se assim entendemos.
Os outros deputados pretendem pronunciar sobre este aspecto? Não? Pronto. Muito bem. Assim sendo, passamos ao ponto seguinte, que é a proposta de resolução número 110. Perdão, peço desculpa. Vamos apreciar. Vamos proceder à apreciação de pareceres. Quais sejam? Proposta de resolução 64-12-4 aprova o protocolo de revisão do acordo quadro de cooperação entre a República Portuguesa e a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, assinada em Macau, em 17 de maio de 2014. A deputada relatora é a senhora deputada Maria de Belém Roseira. Senhora deputada, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Esta iniciativa que me foi distribuída refere-se a um protocolo de revisão do Acordo Quadro de Cooperação entre a República Portuguesa e a Região Administrativa Especial de Macau, da República Popular da China. Protocolo de revisão este assinado em Macau em 17 de maio de 2014, sendo que o Acordo Quadro inicial foi assinado em 23 de maio de 2001. Iniciativa apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa, baixou esta comissão, foi-me distribuída. E relativamente ao parecer, eu entendi de forma muito sucinta proceder à enunciação de alguns considerantes que passaram pelo objeto e motivação desta iniciativa, relatar de forma extraordinariamente breve Como é que surge este reconhecimento da indispensabilidade de devolver à República Popular da China soberania sobre este território de Macau, que aliás decorre da primeira visita presidencial na sequência do 25 de Abril de 74, e depois, nessa sequência, um marco muito importante, o estabelecimento do reatamento das relações diplomáticas entre Lisboa e Pequim, em 79, de que nós depois comemoramos também o aniversário correspondente de cada vez que se cumpre uma década redonda, e seguidamente um marco muito importante que foi da assinatura da Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular da China sobre a questão de Macau. Este documento particularmente diz-me bastante, uma vez que eu estava no território nesta fase e, portanto, vivi não só a intensidade dos trabalhos, embora não diretamente ligada à iniciativa, mas a intensidade destes trabalhos, alguma dificuldade que os rodeou, na medida em que Portugal, como é evidente, pretendia transpor para este período transitório aquilo que era o seu quadro de referência jurídico-político, e a dificuldade que havia ainda na altura para fazer entender essa pressão que Portugal exercia no sentido de que este período transitório deveria ter, de certa forma, uma similaridade com aquilo que era para nós o regime democrático, a estruturação do poder soberano. E foi muito interessante porque alguma tensão que se vivia antes da assinatura foi seguida por um período de grande acalmia e de grande distensão na sequência da assinatura deste mesmo documento. E se nós virmos o que consta desta declaração conjunta, podemos considerar que esta foi realmente um trabalho diplomático muito, muito bem sucedido e que a transferência da soberania de Macau para a República Popular da China e o estatuto transitório que ficou estabelecido corporizou bem aquilo que a China criou para albergar no seu seio regimes políticos diferentes, um país de dois sistemas, e que realmente a manutenção do sistema social, fiscal, económico e financeiro, dos direitos, deveres e liberdades dos cidadãos, a moeda, o seu sistema de controle de imigração e de fronteiras e polícia própria, acho que foram sinais muito importantes de que nós conseguimos realmente um processo interessante, porventura até único em termos de transição de soberania, em que ficamos todos a ganhar. Este acordo quadro que se assina em 2001, já depois, portanto, da transição da soberania, que foi em 1999, tinha como objetivo principal promover o desenvolvimento e diversificação das relações económicas e culturais, ter em consideração as disposições do Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e Macau, desenvolver a cooperação nos domínios económico, financeiro, técnico, científico, cultural, judicial e de segurança pública interna, avaliar as possibilidades de diversificação e desenvolvimento equilibrado do relacionamento comercial e potenciais investimentos, fomentar a cooperação económica, etc., etc., etc. Os senhores deputados poderão avaliar o conjunto daquilo que aqui está previsto, e agora, à parte, para não constar da ata, a única coisa de que eu não gosto é do acordo para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal, porque temos muita gente a beneficiar disto, não é? Muitos portugueses, mas enfim, isso são mágoas para outros ambientes. De qualquer das maneiras, eu faço, para além de uma descrição do conteúdo da iniciativa legislativa, que é muito, muito sucinto e muito cirúrgico, como eu digo depois na minha opinião, na medida em que a única coisa que se altera neste acordo é que a periodicidade das reuniões, em vez de ser dois em dois anos, passa a ser anual. E realmente isto parece muito pouco, Só que é um sinal muito importante. E para quem conhece bem a República Popular da China e a importância que se atribui aos pequenos sinais, eu acho que esta alteração vai no bom sentido e, sobretudo, como eu digo aqui, pode acrescentar um olhar positivo à forma como a China considera, à forma exemplar que a China considera que revestiu esta transição de soberania relativamente a Macau. Ela é apontada como um exemplo, evidentemente que os percalços que têm acontecido com Hong Kong, que aliás têm uma relação histórica completamente diferente daquela que aconteceu com Macau, mas todo este bom entendimento, penso eu que fica de certa forma sublinhado com esta vontade de reunirmos mais vezes, de nos sentarmos à mesma mesa mais vezes para tratar dos assuntos que nos interessam. E digamos que este acordo quadro, ele não se esgota nele próprio, é preciso ser visto também na sua relação com o Fórum de Macau, que, como toda a gente sabe, é olhado com muita relevância por parte das autoridades chinesas. Nós próprios, nas audições que temos tido com o governo, nós todos deputados temos chamado a atenção para a indispensabilidade que o governo olhe também para esse fórum com a atenção que a China deseja, com, digamos, até a dedicação de alguém em permanência e não com a afetação dos recursos partilhados, que é uma moda que aconteceu e que, em alguns casos, faz sentido quando através da partilha se retiram benefícios, mas não faz sentido quando através da partilha se enfraquece o poder de intervenção. E, portanto, digamos que esta facilidade e esta vontade de nos vermos mais vezes pode também contribuir e deve contribuir para que Portugal possa tirar benefício do novo objetivo estratégico já anunciado pelo presidente da China, de uma rota no desenvolvimento do espírito da Rota da Seda, no qual a China considera que Portugal também teve um papel muito importante, tendo rasgado os caminhos da globalização nas trocas comerciais, e em que, portanto, nós poderemos beneficiar, por um lado, do facto de já termos aqui um forte estabelecimento de interesses económicos chineses que têm sabido respeitar a especificidade portuguesa, pelo menos até agora penso que ninguém se pode queixar da forma como têm corrido as nossas relações nesse domínio, e em que nós devemos realmente aproveitar este novo espaço, uma faixa e uma rota, com ação própria, com ação muito para além daquilo que é a nossa participação na União Europeia, uma vez que a nossa participação na União Europeia será tanto mais respeitada e olhada quanto nós formos capazes de reforçar os laços que temos para além dela. E, portanto, neste contexto, este novo desígnio estratégico que pretende abranger 63% da população mundial, 29% do seu PIB, através do desenvolvimento económico e da prosperidade para as pessoas que habitam no seu círculo, dois grandes círculos ligados através dos mares, e que promovam esta aproximação entre os países que integram estes círculos, com os benefícios que isso acarreta numa visão de expansão pacífica, que é também aquela que nos interessa sublinhar e preservar. E neste contexto, esta foi a minha opinião e, como conclusão, não nos cabendo a nós pronunciar-nos sobre qual vai ser a posição de voto dos outros grupos parlamentares, esta iniciativa está em condições, reúne porque reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Maria de Belém, aproveitava para dar conta, na linha do que acabou de dizer, que nós recebemos uma carta, um documento da Embaixada da República da China, a qual apresenta os seus cumprimentos à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República e tem a honra de entregar o documento Visão e Ações sobre a Construção Conjunta da Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do século XXI, publicado juntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Ministério do Comércio da República da China, no dia 28 de março de 2015. Caracterizado como livro branco, o documento conta com o conteúdo detalhado e as expressões autoritárias, devem ser algum lapso de tradução, indicando o contexto, o princípio, o conteúdo, o mecanismo, a meta, entre outros, da construção conjunta de uma faixa e uma rota. Isso ainda é pior que autoritário, Sr. Deputado. A Embaixada da República Popular da China aproveita a oportunidade para reiterar à Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, este documento chegou e vem em inglês. Nós já diligenciámos no sentido de ser traduzido. Alguém deseja receber a versão inglesa do documento? Sr. Deputados? Pronto, se todos puderem, era poupava-se dinheiro nestas coisas e tempo a quem tiver. Pronto, senhor. Bom, vamos lá ver. É que se traduzimos isto em inglês, toda a gente está confortável com o inglês, é uma duplicação, mas enfim. Eu, pela minha parte, se o doutor fizer o favor, queria receber a minha em inglês o mais depressa possível. Pronto. Muito bem. Posto isto, convidava o Sr. Deputado, faça favor, o Sr. Deputado Mário Magalhães, faz favor. Não, para lá. Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Peço desculpa, vou ter que o interromper, porque o Sr. Deputado vai-se embora e nós temos aqui um ponto primeiro. Nas informações, que agora vou aqui, abusando da sua boa vontade, enxertar, para dizer o seguinte. Recebemos um pedido de audiência formulado pela Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Luso-Turca para a apresentação da New European Business Confederation, que há de ser uma iniciativa da DITA. Temos uma data que é 9 de junho. Eu julgo que a Comissão de Assuntos Europeus terá recebido um documento semelhante. Se não recebeu, devia encaminhar-se isto para a Comissão de Assuntos Europeus, porque isto é uma questão de New European Business Confederation. Sem prejuízo de nós próprios também recebermos. Em todo o caso, como o Sr. Deputado vai agora juntar-se à Comissão de Assuntos Europeus, isto aqui, Sr. Deputado, é assim, é vida, vai ter que ir para a Comissão de Assuntos Europeus, mas vai fazer o favor de referenciar isso e suscitar a questão de podermos fazer uma reunião conjunta no 9 de junho. Não é das comissões, basta alguém de cada partido. Depois os coordenadores ficariam com essa responsabilidade. Sr. Deputado, muito obrigado. Boa reunião dos assuntos europeus. Sr. Deputado Mário Magalhães, peço desculpa pela interrupção, faz favor de prosseguir.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria saudar a Sra. Deputada Relatora, uma Sra. Deputada que nos fala com grande conhecimento da matéria e nada melhor que alguém com tanto conhecimento para este relatório. Como disse e acompanho muito praticamente tudo o que diz sobre este tema, acompanho nomeadamente o exemplo que foi o período de transição de Macau, acompanho também nomeadamente o facto de este acordo, este protocolo, esta revisão do acordo quadro de cooperação que foi assinado faz exatamente agora uma semana, um ano, por estes dias, e que esteve conjuntamente com a visita do Sr. Presidente da República à República Popular da China e concretamente a Macau, que, salvo erro, foi a primeira vez depois da transição que um Presidente da República voltou a Macau e que teve um significado muito importante e como tem para nós, para Portugal, e acho que é sempre bom enfatizarmos isso e como o fez, a importância de Macau para Portugal. A nossa importância, o posicionamento estratégico, como disse hoje, muito para além apenas de Portugal. Macau hoje é, efetivamente, uma porta, uma placa giratória muito importante para a lusofonia, e é assim que a China tenta também posicionar Macau. É muito importante para nós esta porta, placa giratória de Portugal para a Ásia, para a China e para toda a Ásia. E, portanto, no fundo dizer, acho que concordo também com aquilo que diz, nomeadamente da importância simbólica que isto tem, apesar de ser uma pequena alteração muito, muito pequena, tem uma importância simbólica ao protagonismo e às relações, ou profundas relações, entre Portugal e a República Popular da China, que têm estado sempre num crescendo, em que hoje, agora também, comemoramos os 10 anos da parceria estratégica. Portanto, acho que isso que é de realçar, de enfatizar, e exatamente como terminou, esse é o grande... também acho que é extremamente importante e foi feliz, no meu ponto de vista, assim, com esta dizer isso, nomeadamente nós sabermos aproveitar também a nossa porta de entrada na Europa. Portanto, eu acho que isso, Macau é a nossa porta, não é? Assim como nós podemos ser muito importantes para a Ásia na Europa. Muito obrigado. Era isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Magalhães. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos então votar. Sr. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Maria de Belém. E passamos então ao ponto seguinte. Sr. Deputado, se calhar também... vou fazer aqui a mesma metodologia, seguir a mesma metodologia de... Oh, Sra. Deputada, nós temos aqui uma coisa que nos foi enviada pela primeira comissão. A primeira comissão pede-nos a emissão de um parecer sobre o projeto de lei 382-12. Segundo, que o Sr. Deputado conhecerá, que já trabalhou nele, que é a quinta alteração à lei da nacionalidade. Isto é uma coisa que me parece... O Carlos Páscoa gosta deste, segue com especial fervor este tema. Pronto. 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 Eu acho que é a questão dos quê?
Dos netos.
A questão dos netos. É a questão dos netos. Pronto. Sr. Deputado, não gostamos. Então, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, quer ficar com a questão dos netos? Para, enfim, para fazer chegar ao Sr. Deputado Carlos Páscoa, não queria sonegar ao Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Mas eu ainda não percebi muito bem. É para a gente emitir um parecer, é?
É uma situação um pouco esdrúxula, mas realmente é para pedir uma emissão de parecer sobre a quinta alteração à lei da nacionalidade.
E quer que o Grupo Parlamentar do PSC fique com essa incumbência, é isso, Sr. Presidente?
Exatamente, uma vez que...
Então nós aceitamos.
Uma vez que o Sr. Deputado diz que o Deputado Carlos Páscoa segue com grande fervor esta matéria...
Não é só ele, mas particularmente ele, sim.
Mas se o Sr. Deputado também morre de amores por isto, também não quero privá-lo de mais uma oportunidade de o fazer feliz.
Agradeço do seu gesto de simpatia, mas alguém no PSD não irá ser indicado para a elaboração do parecer.
Muito obrigado. Também é, Sr. Deputado. Então, depois isso...
Estão-me aqui a lembrar, e bem, esta é uma iniciativa nossa, portanto, sermos nós a fazer o parecer sobre a nossa própria iniciativa não é muito hábito.
Sr. Deputado, já percebemos que não podem ser os seus deputados a fazê-la, porque senão terão uma reunião feia lá no grupo parlamentar, um combate titânico para esclarecer quem é que... com esta missão. Portanto, vamos,
mas por nós não há qualquer problema. Agora,
a bem da manutenção
é realmente...
da ordem pública, eu vou entregar ao Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Não pode ser, Sr. Deputado.
Isto é da segunda sessão legislativa, é muito antigo. Não é que eu não quero.
Oh, Sr. Deputados, isto cheira-me, quando se me permitem, isto é um projeto que anda aqui aos tombos há muito tempo. E agora, como estamos a chegar ao fim da legislatura, está aqui a ser feito um forcing para tentar arrumar a casa e resolver esta questão, que segundo alguns respeita a netos, não estou em condições de vos elucidar. Seja como for, tendo em conta que o projeto, para todos os efeitos, o projeto de lei original, eu acho que a Sra. Deputada Maria de Leite teve intervenção nisto, só que isto foi há tanto tempo que já nem se lembra desta lei da nacionalidade. foi a sua deputada que fez o parecer sobre isto. Mas não é preciso que o faça. O que é preciso é que o Partido Socialista resolva então esta questão. Pronto. Deve ser uma coisa minúscula, creio eu, espero eu, e desejo ardentemente que seja. Sou deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, o conteúdo tem sido dirimido na primeira comissão. Portanto, nós aqui é só um parecer, porque realmente remete para uma questão que tem a ver com comunidades portuguesas. É aí que a gente tem a nossa intervenção. O resto já está a farto de ser discutido por nossos deputados, pelos deputados do Partido Socialista, na sede própria, que é outra comissão. Mas vir aqui não me choca, acho que isto tem a ver com as comunidades portuguesas e pode ser importante o parecer da nossa comissão e no dia da apresentação do parecer, cada partido terá a oportunidade de exprimir sobre aquilo que entende.
Muito obrigado. Eu confesso que não li o documento em causa e também não acho inteiramente despropositado. Ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, nós podemos também informar a primeira comissão de que declinamos fazer mais um parecer sobre esta lei. Também não vejo que provavelmente não se justifica. É que isto ainda por cima vai a plenário, é melhor fazer, se o deputado tem consciência que isto vai a plenário na sexta. Vai a sair na sexta-feira, vai a plenário.
Não, é esta sexta-feira.
É. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu não estou no segredo desta questão completamente, a não ser naquilo que foi a elaboração do projeto de lei. Mas eu não me parece que vá já nesta sexta-feira à votação, a informação que me chegou. Portanto, aparentemente já terá sido agendado, há uma tentativa de consenso na Comissão, eu não faço parte da Comissão, portanto não posso, como é evidente, dizer aquilo que não sei, mas não, pelas informações que eu tenho, e que se vale o que vale, com todo o respeito, é a vida, as minhas informações, não me parece que seja esta para votação nesta sexta-feira, mas outros deputados da primeira Comissão poderão eventualmente confirmar.
Olha, Sr. Deputado, não sei o que lhe diga. As minhas informações, boa parte delas são as que me vai dando. Portanto, o que lhe posso dizer é que aparentemente este diploma vai ser discutido amanhã na Primeira Comissão. Eu não vi inconveniente nenhum em informar a Primeira Comissão. Declinamos produzir parecer, tendo em conta a impossibilidade prática de, em tempo útil, o fazermos. Porque se eles vão discutir amanhã, para que é que querem o nosso parecer? Para ser anexado, sem discussão? Sem análise, não sei exatamente. Sr. Deputado Paulo Pisco, diga lá, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não conheço em detalhe essa questão, nem a forma, nem os trâmites que têm sido seguidos na primeira comissão. Eu sei que esse diploma está há muito tempo na primeira comissão e que agora se chegou a uma fase final em que querem resolver o assunto. Mas disseram-me, na realidade, que ia ser pedido um parecer à nossa comissão com um prazo definido, um prazo limite para que ele fosse entregue também, e só então depois seria agendado. Eu acho que, neste caso, faz sentido que nós façamos esse parecer, e é preciso esclarecer essa questão sobre o agendamento, mas faz sentido que nós façamos aqui o nosso parecer na comissão e depois o entreguemos, tal como nos é pedido, sobretudo porque isso também, sendo uma questão que tem vindo a ser dirimida na primeira comissão, é iminentemente uma questão que tem a ver com comunidades portuguesas e da aquisição da nacionalidade dos
médicos. Muito bem, Sr. Deputado, já percebi a sua ideia. Só dizer-lhe que o ofício é datado 6/5. Portanto, em matéria de prazos, estamos conversados. Então, Sr. Deputado, e a data de entrega, a data limite é 11. 11. Já passou. Portanto, mandam-nos um ofício no dia 6 com uma data limite de 11. Sr. Deputado, eu posso procurar diligenciar, mas eu sugeria que nós disséssemos à primeira comissão que não será enviado parecer sobre este diploma. Se o Sr. Deputado Paulo Pisco está de acordo com isto, então isto foi enviado dia 6, o prazo era até dia 11. Não foi possível em tempo útil fazer um parecer que não parece que seja crucial, ou os seus deputados preferem de hoje para amanhã fazer uma apreciação que será seguramente sintética, mas que se poderá ser, em qualquer caso, fazer chegar antes da reunião da primeira comissão. Se acha que isto é viável, faz favor.
Senhor Presidente, eu acho que se for assim, de facto, e se o diploma for a plenário na sexta-feira, eu acho que nesse caso não faz sentido estarmos a fazer isto assim sem qualquer tipo de fundamentação, porque eu acho que isso, pela importância que esse diploma tem e porque essa questão tem, eu acho que tem que ser fundamentado, tem que ter consistência. Agora, se é de facto assim, se já foram ultrapassados os prazos, na realidade, acho que não faz sentido.
Sr. Deputado, hoje é hoje é terça-feira, ontem foi o dia de contacto dos eleitores, ele foi entregue à comissão na quinta-feira passada. São estas as condições de trabalho que dispomos. A pergunta única que vale a pena fazer é, porque o Sr. Deputado não vai fazer audições para fazer um parecer sobre um relatório, a pergunta é, considera que existem condições para fazer um documento para amanhã, para a primeira comissão, ou considera que o prazo que nos foi, que foi entregue foi demasiado estreito? Não há condições. Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu acho que é capaz de ter tido alguma evolução na primeira comissão, é pena não terem dado essa informação quando facultaram esse pedido. Se por acaso a apresentação for para o dia 11, é evidente que nenhum de nós é capaz, tirando na ficção, não somos capazes de voltar atrás no tempo. Eu gostaria, mas não consigo, já com a idade que eu levo, gostava de ser mais novo. Mas independentemente disso, por acaso for adiada a discussão na comissão, e se por acaso, imagino que é só para a outra semana que é discutido, então valeria a pena fazer o parecer. E, portanto, é perguntar à primeira comissão como é que nos estamos em prazos, porque os prazos que eles nos apresentaram não eram possíveis de cumprir. Mas se por acaso a discussão foi adiada naquela comissão, nós na terça-feira faríamos, como é evidente aqui, se o Partido Socialista, que é certamente o relator, terá capacidade de fazer o parecer, nós aqui aprovaríamos na próxima terça-feira.
Muito bem. Quarta-feira, porque diz aqui o Dr. Raul que há jornadas para a semana do Bloco de Esquerda. Muito bem, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, não se esqueça que nesta comissão já se têm operado suaves milagres, nesta matéria.
Sr. Presidente, se conseguir o retrocesso no tempo, eu agradeceria. Contasse comigo, se achar.
Isso aí, Sr. Deputado, mas repare, se a reunião é amanhã, o prazo acaba hoje, amanhã aparece o documento, miraculosamente, resultado do esforço noturno de Paulo Pisco. Mas enfim.
Pede-se o esclarecimento à comissão e depois.
Vamos pedir um esclarecimento e vamos saber. Se isto for amanhã, não há parecer nosso. E ficam também prevenidos que, mesmo no fim da legislatura e percebendo nós as razões que motivaram esta entrega um pouco atabalhoada, convinha que nos dessem um prazo razoável para trabalharmos. Porque não é receber papéis e irmos todos para casa a fazer relatórios de parecer. Bom. Com certeza, Sr. Deputado Celeste Correia.
Segundo a súmula, até o dia 18 de junho, 8 de junho, 8 de 7, não está agendado isto.
Não está agendado? Não. Pronto. Sr. Deputado, tome boa. Dr. Raul, faz favor, resolva lá este embróglio com poder com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Se a urgência não for assim tanta, se puderem não discutir amanhã e discutir para a semana, talvez já o deputado Paulo Pisco, Sr. Deputado Paulo Pisco, Vamos perguntar à Comissão de Negócios, à Primeira Comissão, se existe possibilidade de fazerem a discussão na próxima semana, dando-nos tempo útil para fazer o. Se não for possível, pronto. Está bem? Fica o Sr. Deputado Paulo Pisco, não é? Sr. Deputado Paulo Pisco. Fica o Sr. Deputado Paulo Pisco?
Não, eu não fico.
Então quem fica, Sr. Deputado? Pronto, depois vai indicar ao Dr. Raul. Muito obrigado. Ora bem, posto isto, voltamos então ao ponto 4. Desta feita, para a proposta de resolução número 110-12-4, a qual aprova o protocolo para a eliminação do comércio ilícito dos produtos do tabaco, que foi adotada em Seul a 12 de novembro de 2012. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora, Glória Araújo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é, portanto, um relatório sobre aquilo que se pode chamar a COP5, a 5ª Conferência das Partes de uma Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco. Essa Convenção Quadro foi adotada em 2003 e entrou em vigor no nosso país em 2005 e, portanto, esta é a 5ª Conferência que resulta dessa Convenção Quadro. Assinada por Portugal em 8 de janeiro de 2014 e que pretende prosseguir na tarefa de suprimir todas as formas de comércio ilícito de produtos de tabaco. Para isso, tem a intenção de dotar as partes de ferramentas que permitam o aprofundamento dessa luta, nomeadamente através de mecanismos de cooperação administrativa, científica e jurídica e uma adoção de um regime de infrações apropriado ao nível nacional. Quer a Convenção Quadro, quer este protocolo, são instrumentos de cooperação internacional importantes para esta ação de combate ao tráfico de tabaco e, por consequência, expectavelmente, a prevenção do tabagismo. O protocolo é um protocolo que segue na linha daquilo que é a filosofia da Organização Mundial de Saúde sobre esta matéria e que o governo português assina. Compara esta luta com a luta contra a criminalidade organizada, o tráfico de drogas e etc, 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 tudo também fenómenos-alvo de convenções quadros das Nações Unidas. E, portanto, este protocolo, no fundo, avança no sentido de fornecer mais informação entre Estados, propõe, por exemplo, um sistema global de localização e seguimento do tabaco, abrangendo sistemas nacionais ou regionais de localização e seguimento, a existirem, presumo eu, nos países membros das partes. E depois também a exigência de todas as pessoas singulares e coletivas envolvidas na cadeia de abastecimento de tabaco, produtos de tabaco e afins, que mantenham registros completos e precisos de todas as transações relevantes, de forma a permitir o inventário completo dos materiais utilizados na produção dos seus produtos de tabaco. No fundo, esta COP5 evolui nesse sentido, em monitorizar o produto do tabaco, inventariando, seguindo o seu trânsito, a forma como é comercializado, principalmente a nível internacional. Também regula a venda através da internet, telecomunicações ou qualquer outra tecnologia de vanguarda. E pretende implementar controlos efetivos também em zonas francas e outras zonas que consideram mais sensíveis a este tipo de atividade criminosa. Portanto, Sr. Presidente, julgo que, mais uma vez, estamos perante uma iniciativa do Governo sobre um protocolo que será consensual entre todos. O tabagismo é de facto um problema de saúde, é preciso combatê-lo. O tráfico ilícito do tabaco, para além de ser um crime grave, também é um problema de saúde, porque não se faz efetivamente um controle de qualidade. E é ótimo que haja estas convenções e muito bom que... Exatamente, e é muito bom que isto tudo venha a acontecer e que se superem as dificuldades óbvias e evidentes que saltam à vista quando se leem estas intenções. Mas, enfim, é este mesmo o caminho que estamos a seguir na luta antitabágica e é isto que, evidentemente, o Governo português estava obrigado a assinar e cumprir.
Senhora Deputada, escondeu mal o entusiasmo que o assunto lhe suscitava. Até parecia o deputado Carlos Páscoa a falar do assunto dos netos, mas realmente não sei se alguém deseja contrapor alguma coisa. Sra. Deputada, faça favor de usar da palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados e todos os presentes. Quanto ao parecer apresentado pela doutora Glória Araújo, quero saudá-la pela sua elaboração. É um trabalho consistente, que vai ao pormenor. Pode-se considerar que tem ânimos e corpos. O objeto da motivação, da iniciativa, aborda um tema com muita relevância, toca a saúde pública a nível nacional, mas a nível mundial e a nível, se formos ver, global, porque toca-nos a todos, independentemente de eu ser fumadora, isto não fica em ato. O aprofundamento da luta contra o comércio ilícito do tabaco é de louvar, sim, porque realmente... Quando há o tabaco em si e misturas tabagísticas fazem com que a saúde pública fica sempre tocada. Quero quero então dizer-vos que, independentemente de a deputada relatora não ter opinado, não ter dito a sua opinião no relatório, de certeza que o fará em plenário, e o grupo do PSD, o grupo parlamentar do PSD, não vê qualquer inconveniente em acompanhar esta iniciativa, que foi feita com muita consistência e com muito cabeça, tronco e membros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos então, estamos em condições de votar esta proposta de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada. Parabéns à deputada relatora. Eu agora, Sr. Deputado, já acabamos a nossa ordem de trabalhos, mas eu volto à famosa questão dos netos, entretanto, já assim batizada. Acabo de descobrir aqui que, em tempos, a saber, no dia 10 de outubro de 2013, dois deputados, de seu nome Maria de Belém e Sérgio José Pinto, assinaram parecer sobre o projeto de lei número 382/12, que é o mesmo. Portanto, já na altura se tratava da quinta alteração à lei tal. Não sei se esta será a primeira alteração à quinta alteração da lei tal ou se ainda é originária a quinta alteração. O que eu sei é que o vice-presidente da primeira comissão, Sérgio José Pinto, e a senhora deputada Maria de Belém assinaram. Mas, Sr. Deputado, agora vamos fazer a mesma coisa na nossa dupla personalidade de membros da Comissão de Negócios Estrangeiros? Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
O projeto não é igual, Sr. Presidente. Tem alterações. E aquilo está a ser discutido em comissão, certamente para haver consenso, e não vai tornar diferente.
Sr. Deputado, o nosso trabalho está obsoleto. Vamos então... Sr. Deputado, faz mesmo questão de acrescentar? Já sabe o que é que se vai passar? Faz favor.
É só para acrescentar alguns elementos relativamente a essa discussão. De facto, a questão da aquisição da nacionalidade não é uma questão nova. É uma questão que tem tido alguma dificuldade por parte de alguns dos partidos. Exatamente. Desigradamente, eu julgo que a principal dificuldade é entre a aquisição automática da nacionalidade e a aquisição através do seu pedido mediante um conjunto de requisitos. E aquilo que está agora aqui em causa é o pedido de aquisição automática da nacionalidade, o que levanta relativamente a alguns aspectos, obviamente de acordo com aquilo que foi uma discussão nossa, nós não nos opomos a que haja de facto essa a atribuição da nacionalidade desde que sejam cumpridos um conjunto de requisitos. Tem a questão a ver com isso. Porque isto tem a ver com, por exemplo, uma pessoa que é de origem portuguesa e depois o seu filho perdeu a nacionalidade portuguesa, o filho do seu filho pode ter o direito a adquirir essa nacionalidade aqui mediante o pedido, que é aquilo que existe agora na lei da nacionalidade portuguesa, e aquilo que se pretende é que haja a atribuição automática da nacionalidade. Não é uma questão que seja propriamente consensual, mas eu julgo que se encontrará uma forma de entendimento.
Muito obrigado, já ficamos a saber qual é o objeto da discussão. Então vamos diligenciar da seguinte maneira. Vamos solicitar à comissão de assunto, à primeira comissão, que adie a discussão da manhã, se tal for possível, para que nós possamos fazer o parecer. Não? Mas é o Sr. Deputado. Acha? O Sr. Deputado está bem colocado para achar.
Ó, Sr. Presidente, houve alguns que acharam o Brasil. E como sabe, o Brasil é um dos países contemplados da nossa comunidade por esta lei. Portanto, o achar tem aqui alguma razão de ser.
É verdadeiramente. Sim, senhor. Pronto, então, Sr. Deputado, faça ao favor, se tivermos tempo, agora, depois da discussão da primeira comissão, é que não vejo sentido útil nenhum em fazermos aqui um relatório para a história. Bom, então vamos ver o que é que se vai passar amanhã. Senhores deputados, muito obrigado. Acaba aqui a nossa reunião.